Sessão das Seis.
É isso aí, pessoal. Agora é o Sessão das Seis que começa aqui nesse horário, 6:17:58. Logo mais, horário de pegar um cinema, logo mais, horário de sair do trabalho, horário de pegar uma baladinha na sexta-feira. E nesse intervalinho de uma hora você pode curtir aqui o Sessão das Seis, o seu programa de trilhas sonoras de cinema e TV na Rádio Fiscar, e se inspirar para assistir um filme aí no final de semana com aquela pessoa que está afim de ir no cinema, né? Então está aqui na Rádio Fiscar 95,3 FM, ou para quem curte ouvir pela internet, não está na região de São Carlos, www.radio.fiscar.br, o site novo da UFSCar, tem lá o playerzinho do lado esquerdo superior. E meu nome é Maurício Zatoni e continuarei com vocês mais uma galerinha aqui pela próxima uma hora.
Isso aí, boa tarde pessoal, eu sou a Laura Teixeira, também aqui no Sessão das Seis com vocês, na Rádio Fiscar. E lembrando que toda sexta-feira, então das 6 às 7 horas, a gente ouve trilhas sonoras de filmes e programas de televisão, e sempre com um tema especial. Então a gente sempre tem as nossas tradicionais participações dos ouvintes, a gente fala da agenda da semana e a gente sempre traz um tema, e o tema de hoje são bandas fictícias. A gente vai falar de músicas e bandas que foram inventadas para programas ou para filmes. A gente vai falar mais desse tema logo mais.
E boa tarde a todos, eu sou o Thiago Rigolino. Lembrando sempre que você pode ouvir a gente depois, não ao vivo, né, pelo nosso blog, que é sessãodas6.blogspot.com. Pode dar sua opinião, ver, a gente também coloca vídeo dos filmes ou das músicas que a gente toca aqui. Lembrando também que você pode falar com a gente no nosso e-mail, que é sessãodas6@gmail.com. E agora, se você quiser conversar com a gente agora, você tá aí no MSN, dá sua opinião, fala sobre o filme, vê se você já assistiu algum filme que a gente vai falar aqui hoje. Lembrando o MSN da rádio, que é rádio@hotmail.com. Sempre esqueço esse. E vocês, por favor, não se esqueçam. Conversa aqui com a gente, que a gente tá ao vivo aqui. E a gente já vai indo pra nossa tradicional sessão ouvinte. Um ouvinte pede, faz um pedido de uma música, a gente conversa sobre a música, sobre o filme. E o ouvinte de hoje é o Felipe Cavenaghi. Tudo bom, Felipe?
Tudo bom.
Tudo certo. Fala pra gente qual é a música, né, e de que filme que é que você escolheu aqui pra gente hoje.
A música é Saplan Permoir, não sei se exatamente como fala, mas eles vão cantar isso, uma música, do filme Eurotrip.
Esse filme Eurotrip é meio que um American Pie, assim, na Europa, não é muito isso?
Não é um American Pie, mas é uma comédia meio escrachada, né? Não tem tanto sexo assim.
É mais suave, né?
Mais suave, são quatro amigos, né? Uma amiga e três amigos que vão pra Europa. Um dos amigos vai atrás de uma garota, que ele apronta uma com ela via e-mail e depois vai atrás pra compensar isso.
Ah, tá. É uma alemã até, né?
É isso? É uma alemã que ele inverte o nome dela, pensa que é um cara e manda ela embora e depois tem que correr atrás.
Ah, tá.
Porque a ex dele chifra ele durante o namoro e só anuncia no dia da formatura. Tem várias coisinhas.
Nossa, que mico, né? E você escolheu o filme porque é engraçado, é uma comédia e tudo?
Eu assisti por acaso e achei um filme assim muito bom pra se assistir por acaso. Muito legal, valeu. Cheio de piadinhas boas, assim.
Ah, legal.
E em que parte que toca a música, você lembra?
Quando eles estão indo da França, eu não lembro pra qual país, eles pegam um trem da França pra esse país. E aí... O roteiro dele, eles montam uma mesa de bar, né? Com um cinzeiro de sal, macarrão, essas coisas. E toda vez que eles mudam de país, mostra esse roteiro na mesa. E aí mostra o roteiro saindo da França, né? Que eu não lembro qual que é o objeto. Uma linha vermelha e vai tocando essa musiquinha. E a próxima cena é a do trem, né? Que tem outra piada.
Legal.
Legal, então fica a dica para os nossos ouvintes aí do filme Eurotrip. E a gente vai ouvir então a música. O Felipe pediu se quer mandar um abraço pra alguém, dedicar essa música pra alguém.
Não, só um abraço pro meu pai, pra minha mãe e pra vocês.
Valeu.
Valeu, Felipe, obrigado pela participação. Vamos ouvir então a música Saplan Pour Moi com Plastic Bertrand.
Sur mon lit à bouffer sa langue en buvant en mon whisky. Quant à moi, peu dormi, vie débris. Mais j'ai dû dormir dans la gouttière où j'ai eu un flash. bière dans un grand verre en caoutchouc.
Aí, o Sessão das Seis, aqui de volta. A gente acabou de ouvir Sa Pleine Pour Moi, Plastic Bertrand, do filme Eurotrip. Foi aí a participação do ouvinte Felipe Cavenaghi, que esteve aqui presente no estúdio da Rádio Fiscar com a gente. E agora a gente vai para o nosso tema do dia, que são, tentar explicar aqui para vocês, estão ligados àqueles filmes que contam a história de uma banda, mas uma banda que existe só dentro daquele filme, não é uma banda necessariamente conhecida. Às vezes rola uma inspiração em bandas famosas, né? Mas não, a gente vai tocar aqui trilhas de filmes que contam histórias de bandas, bandas fictícias que existem só dentro daquela história, né? E quase sempre a trilha sonora, o CDzinho depois que é comercializado desses filmes, contém aí, na maioria das vezes, grande parte desse CD, músicas dessa banda fictícia, né? E, geralmente, o sucesso dessas bandas se encerra dentro do filme, né? Mas outras vezes, tiveram casos muito bem sucedidos, que essas bandas acabam fazendo sucesso fora do filme, chegam até a fazer shows, né? Então é sobre esses filmes que a gente vai falar no Sessão das Seis hoje.
E o primeiro filme que a gente vai entrar aqui é o filme Rockstar, né? Um roqueiro ali, e a banda que a gente vai falar é a banda Steel Dragon. Essa banda é uma banda de hard rock, né? Que empregou músicos reais, né? E foi criado para atuar no filme, o Rockstar, que é um filme de 2001, e sendo responsável também por toda a trilha sonora original do filme. Então ela foi criada ali e acabou fazendo toda essa parte da trilha sonora, criando toda essa... todas as músicas do filme, né?
Quem estrela o filme Rockstar é o Mark Wahlberg. E quem faz a namoradinha dele é a Jennifer Aniston. Então, esse filme também conta com alguns atores famosos, além dos músicos, né? E a história do filme foi baseada numa história real que aconteceu com a banda Judas Priest, quando o vocalista, né, original, foi substituído por um fã. Isso acontece, ele também tem um pouco essa situação no filme Rockstar, o vocalista entra um pouco em crise e tal, e tem essa presença de um fã que é tão fã que vira membro da banda, né?
Geralmente provavelmente é do... que faz o cover, né? Que acho que é o cover oficial, o maior cover da banda, e aí ele acaba subindo o posto, né?
Uhum. É isso aí, então. E a gente vai ouvir dessa banda Steel Dragon, que existe no filme Rockstar, a música Long Live Rock and Roll. Vamos ouvir então aqui no Sessão das Seis. isso aí, pessoal. Vocês acabaram de ouvir Steel Dragon com Long Live Rock and Roll, da trilha sonora do filme Rockstar. Então, se você curtiu aí o rock and roll, prepare-se que vão ter outras músicas bem mais pesadas ao longo desse programa aqui, por uma certa coincidência, talvez. Mas antes de falar de uma música pesada, a gente vai falar do filme The Wonders, O Sonho Não Acabou. É um filme de 96, que foi escrito, dirigido e também atuado pelo Tom Hanks. É um filme que se passa na década de 60 e conta a história dessa banda, né, The Wonders. Eles só tiveram uma música de sucesso, That Thing You Do. E o contexto histórico da... quando se passa na história do The Wonders, inclui uma resposta americana para a invasão britânica e mostra a trajetória da banda The Wonders desde as cidades dos clubes locais tal, até as turnês por todos os Estados Unidos.
Isso aí, invasão britânica, né? Foi um termo aí cunhado pela mídia para designar a entrada dos artistas de música pop, rock e beat, artistas lá do Reino Unido, né, Inglaterra, Escócia, etc., e se tornando populares nos Estados Unidos e no Canadá, né? Essa foi a invasão britânica.
E a primeira até que invasão britânica, chamada clássica, né, aconteceu nos anos de 1964 a 67. Né, começou com a Beatlemania, ali com os Beatles que invadiram, mas o tema também se aplica a outras ondas que aconteceram depois, nos anos 70, nos anos 80 e até nos anos 90. E aliás, até a primeira onda aí, a chamada clássica, foi influenciada por artistas norte-americanos, como Elvis Presley, o Chuck Berry, que invadiram o mundo inteiro, inclusive a Inglaterra, e aí influenciaram muitos garotos, como os Beatles, The Who, Rolling Stones, que foi a primeira onda aí, né? Primeira invasão britânica, que aí que depois foi o efeito inverso, né? Que aí que veio para os Estados Unidos. E até pensando nos outros, nos anos 70 teve o Pink Floyd, o Sex Pistols, The Clash. E pensando em algo mais atual, assim, nos anos 90, nós temos o Oasis, o Radiohead. Se vocês quiserem, até ano 2000, já tem outros caras, já, tipo o Mike, o Mika, né? O
U2, Amy Winehouse.
Então, o negócio não para mesmo, né?
Exatamente. E nessa primeira época, aí, competindo com os Beatles, né? Nos Estados Unidos, tinha os Beach Boys, que... competindo muitas vezes, né, pra ficar no top da Billboard, e eles não conseguiam acompanhar, competir muito com os Beatles, né?
Tanto que os Beatles conseguiram a façanha de 5 músicas nos 5 primeiros lugares na parada Billboard, então acho que não tinha pra ninguém mesmo, né, nessa época. Então vamos ouvir That Thing You Do, do The Wonders.
Don't need to be cruel. You never eat.
Estamos de volta com Sessão das 6. A gente acabou de ouvir Death in You Do, da banda The Wonders. Dedicar essa música pro Eduardo aqui da rádio, que perguntou nos bastidores se essa música ia acontecer. Sim, ela aconteceu e todos nós ouvimos. Agora vamos continuando. O próximo filme é o Quase Famosos e a banda chama-se Stillwater. E o que você, senhor fã de rock and roll, faria, né? Caso fosse convidado pra acompanhar a turnê de sua banda favorita, assim, mentaliza essa situação, né? Então, Cameron Crowe, que é um cineasta, ele teve essa sorte quando ele tinha 15 aninhos. Aí ele foi convidado pela famosa revista Rolling Stone pra acompanhar a banda favorita dele, que é o Led Zeppelin.
Um pequeno magrelo roqueiro, né?
Pois é. E aí, depois, anos depois disso, né, quando ele virou cineasta, no ano 2000, ele fez um filme baseado nessa aventura dele, que é o Almost Famous, Quase Famosos, né? Baseado nas memórias, no que ele escreveu dessa aventura inesquecível, imagino.
E nesse filme Almost Famous, então, do Cameron Crowe, ele inventou a banda Stillwater. E essa banda, na verdade, é meio uma mistura dos três grupos favoritos do diretor, que é o Led Zeppelin, como te falou, o Allman Brothers e o Lynyrd Skynyrd. E a Penny Lane, que no filme interpretada pela Kate Hudson, que foi inclusive indicada ao Oscar, ela também realmente existiu, né? Ela foi uma das primeiras paixões do Cameron Crowe quando ele estava jovenzinho ainda também.
A Penny Lane, né?
É, não a Kate Hudson.
Não se sabe, não tem como saber. Bom, já tem uma cena nesse filme que o guitarrista aí dessa banda fictícia Stillwater, o nome dele é Russell Raymond, né? O do personagem. E ele é interpretado pelo Billy Crudup. Ele sobe em cima de um telhado e grita: "Eu sou um deus dourado", né? E, na verdade, isso aconteceu mesmo pelo um cantor do Led Zeppelin, o Robert Plant. Ele fez isso mesmo no topo de um hotel em Los Angeles, né? Tá, então essa cena está no filme e o Cameron Crowe
presenciou.
Baseado em fatos reais,
né? Então a gente vai ouvir agora Fever Dog, música aí da banda Stillwater, do filme Quase Famosos. isso aí, sessão das 6, tá de volta. A gente acabou de ouvir Fever Dog, da banda fictícia Stillwater, do filme Quase Famosos, né? Tem aí uma inspiração no Led Zeppelin, Allman Brothers e na banda Lynyrd Skynyrd. E agora a gente vai falar de um filme aí, tem a ver com José e as Gatinhas. É, teve uma série de desenhos animados da Hanna-Barbera que rolou lá nos anos 70. Pra quem assistiu e pra quem não assistiu, essa foi a primeira série. Essa primeira série nos anos 70, ela contou com 16 episódios. E depois teve uma outra, entre 72 e 74. Uma outra série, uma nova, conhecida aqui no Brasil como Josie e as Gatinhas do Espaço, Josie and the Pussycat in Outer Space.
E assim surgiu Josie e as Gatinhas, o nome de um grupo musical formada por garotas adolescentes vestidas como leopardos, isso mesmo, bizarro desse jeito.
Não gatos, leopardos.
É, isso, não gatinhos, mas leopardos, que era esse grupo, né, que vive estranhas aventuras durante suas viagens e os seus shows. As cantoras eram a Josie James, que era a principal, né, a Melody Jones e a Valerie Smith.
Preciso dizer que eu sempre achei que Josie era uma pessoa, tipo, sei lá, um empresário, e as gatinhas eram a banda. Eu não sabia que Josie era uma das três
da
banda.
Delas.
Eu descobri isso muito recentemente. Porque foi feito, então, em 2001, foi feito um longa-metragem, live action, com atores e atrizes de verdade. Contando a história, então, do grupo, da Josie e as gatinhas, no sonho de levar o grupo ao estrelato. E aí passam por várias aventuras. É um filme bem Sessão da Tarde, assim, né?
É um filme bem
adolescente, eu acho.
E eu acho que é um pouco também o recomeço, assim, entre aspas, da série, né? Porque tem um grande intervalo aqui, né? Entre os desenhos e agora o filme que foi lançado aí. Então tem um pouco de recomeço da história delas, né?
Uhum. E a gente vai ouvir então a música Three Small Words, cantada então pelas meninas, da Josie e as Gatinhas, que tá na trilha sonora do filme lançado em 2001. Então pra você que curtia o desenho quando era criança aí, que ficou curioso pra saber como elas ficaram na vida real, pode conferir o filme aí, mas...
Ou só o trailer no YouTube, eu indico,
pode ver,
viu?
O trailer, você já vai ver como ficou, não precisa ver o filme inteiro se não quiser, enfim, fica a sua escolha. Vamos ouvir então. Pode falar.
E talvez então você até se lembre dessas músicas, de ter assistido esses filmes também.
Vamos ouvir Three Small Words com Josie e as Gatinhas aqui no Sessão das 6.
Come on, done. And those three
Sessão das 6 de volta, logo logo, horário de cineminha, Cine São Carlos, um Sesc. Hoje não tem Sesc, né? Bom, a gente vai falar aí na programação do cinema, na agenda, a gente vai contar pra vocês quais são os filmes em cartaz na cidade de São Carlos hoje, pra você ir curtir um cinema hoje e no final de semana e toda semana também. E agora a gente vai falar, a gente acabou de ouvir, na verdade, antes, né, Three Small Words, de Josie e as Gatinhas, que é aí da, teve, do longa, né, que teve lançado em 2001, a gente falou aí no bloco anterior. Agora a gente vai falar de um documentário, chama This Is Spinal Tap. E é um documentário que satiriza o comportamento, as ambições musicais daquelas bandas de hard rock e heavy metal da época, né? É, lá de 84, de que quando o filme foi lançado. E também as tendências, aquelas tendências biográficas dos documentários produzidos nessa época também, né? Esses documentários de biografia dessas bandas, né? Então ele satiriza bastante esse comportamento das bandas, né? Tem várias piadas e referências relativas aí ao mundo da música e seus bastidores, né? Foi, bom, tem uma banda fictícia aí também nesse documentário, que é Spinal Tap. O documentário chama This Spinal Tap, foi dirigido por Rob Reiner, lançado aí em 84.
E existem até mais de 4 horas e meia de duração de gravações não utilizadas, né? Que têm sido negociadas entre os fãs e os colecionadores do filme, depois da banda, né? Spinal Tap, através dos anos, que dá pra fazer uma nova versão, uma versão estendida, ter mais produto, né, do que foi gravado. Até a gente ficou até pensando, na verdade é uma ficção, né, que foi gravada de forma como um documentário, né, porque ele criou essa banda, Spinal Tap, e aí ele fez um esquema de documentário, o Rob Reiner, né, fez um esquema de documentário pra falar sobre essa banda fictícia, como se fosse a documentação de uma banda e sei lá, em turnê, preparando-se para um show, né? E até os três atores que fazem, né? Os integrantes da banda, de fato, tocam os instrumentos e cantam durante o filme, são músicos também. E o próprio Rob Reiner, que é o diretor, ele aparece como Marty de Bergi, que introduz o documentário, então ele tem uma grande metalinguagem aí dentro, um filme dentro do filme, uma banda criada e tudo. E a música do Spinal Tap, que resolvemos tocar hoje, chama Tonight I'm Gonna Rock You Tonight, também faz parte do... uma das músicas do Guitar Hero 2, né, daquele famoso game que a gente já falou algumas vezes aqui, a gente aliás já tocou várias músicas do Guitar Hero. Então vamos ouvir aqui Tonight I'm Gonna Rock You Tonight, do Spinal Tap.
Eu queria antes aí falar uma coisa, que seria muito difícil, né, ele conseguir fazer um documentário com imagens de uma banda real em turnê para satirizar, né? Então talvez ele tenha teve que criar uma banda fictícia, acompanhar essa banda fictícia aí para conseguir esse objetivo, né? Então vamos ver aí Tonight I'm Gonna Rock You Tonight, do Spinal Tap.
Voltamos aqui com Sessão das 6, direto da cidade de São Carlos, pela 95,3 FM, ou para o mundo inteiro, pelo www.radio.fiscar.br. Lembrando sempre para vocês acessarem o nosso site, nosso blog, né, que é o sessãodas6.blogspot.com. Esse programa e todos os que a gente já fez estão lá, dê uma olhada, dê uma ouvida, tem excelentes músicas de excelentes filmes, né? E agora, o próximo filme que a gente vai falar são os irmãos Cara de Pau, da banda The Blues Brothers. Esse The Blues Brothers é uma banda de rhythm and blues, fundada em 1978 pelos comediantes Dan Aykroyd e o John Belushi, como parte de um quadro musical do programa humorístico Saturday Night Live, que é um programa de sketches, né, que acontece nos Estados Unidos há muito tempo, que é de humor e tal, e ele sempre tem um quadro de música, né, que tem um convidado, uma banda que vai lá e toca. E no caso eles começaram assim, tocando lá, aí depois eles foram fazendo outros sketches humorísticos, e aí a coisa foi tomando maiores proporções. Aí os dois personagens que eles fazem é o Jake e o Elwood Blues, que são os irmãos, né, Blues, eram os vocalistas da banda, e que era completada por outros músicos convidados e respeitados aí do cenário musical de 1978.
Essa coisa de começar com uma banda fictícia, assim, num programa de humor, lembra muito Hermes e Renato, né? Aquele Massacration, também teve outros grupos, talvez a gente fale mais tarde aqui deles. E essa banda aí, o The Blue Brothers, ele começou além da televisão, chegou até a lançar um álbum, né, o Briefcase Full of Blues, no ano de 78, e também fez um longa-metragem, baseado aí na própria trajetória da banda, nos integrantes e tal. O longa-metragem também se chamava The Blue Brothers, foi lançado no primeiro ano de 1980. E no Brasil, ele recebeu o nome Irmãos Cara de Pau. E é isso aí.
Até acho que esse irmão, os caras de pau, é porque eles usavam terno preto e óculos escuros. Então, assim, não dá pra ver muito as feições dele ali, ou as reações dele. Então, acho que por isso que essa ideia de cara de pau. Mas, mesmo assim, a tradução de filmes brasileiros, de filmes gringos, né, pro Brasil, é sempre... deixa, né, a desejar em alguns momentos.
E mesmo depois que o John Belushi morreu por overdose em 82, a banda continuou se apresentando, ainda contando com artistas convidados, e a banda se reagrupou em 88 numa turnê mundial, e depois em 98 também, para fazer uma sequência, né, desse primeiro filme, que era o Irmãos Cara de Pau. Eles fizeram o Blues Brothers 2000, que seria a sequência do filme. E a gente vai ouvir então uma música do Blues Brothers chamada Soul Man, que está na trilha sonora da primeira edição do filme Irmãos Cara de Pau.
Good loving, I
Voltando aqui com Sessão das 6, a gente acabou de ouvir Soul Man, da banda The Blue Brothers, uma banda que nasceu aí num programa Saturday Night Live nos Estados Unidos, né? Estados Unidos?
Isso!
Ok. E agora a gente vai falar de um filme de 1991, chama The Commitments. Deixa eu conferir aqui, The Commitments. O filme de 91 do Alan Parker. Você sabe quem que é o Alan Parker?
Quem é o Alan Parker, Maurício? Fala pra mim.
O Alan Parker foi o diretor do Evita, foi o diretor de A Vida de David Gale, foi o diretor de Pink Floyd, The Wall.
Ó, grandes filmes.
Grandes filmes. E ele aí sempre fazendo filmes com alguma coisa em relação com música, né? A Evita também cantava.
É verdade. E com biografias, né, também. Não. É. Isso, e filmes de biografia também. No caso, essa é uma biografia inventada, né? Mas as outras são bastante reais.
E aí esse filme de 91, The Commitments, do Alan Parker, conta a história de Jimmy Habit, que foi vivido pelo Robert Arkins, um jovem de 21 anos, que queria ir levar o Soul Music para Dublin, se virar empresário, né, empresário musical. E ele entrevistou dezenas de candidatos, e aí ele forma The Commitments, que é uma banda, né, de músicos inexperientes, olha só, músicos inexperientes, vocalistas improvisadas, e um cantor bem egocêntrico, né?
Então, interpretando sucessos dos grandes astros da música, né? Eles se apresentavam nos pubs da cidade, né? Lá na Irlanda, em Dublin, e logo conseguem alguma fama, assim. Mas os desentendimentos, já que eles eram experientes, jovens, o ego começou a transbordar mais entre eles ali, e acabou acontecendo vários desentendimentos, e a banda, que tinha feito sucesso assim rápido, já estava em queda e já tinha se acabado. Então a gente vai ouvir em The Midnight Hour.
Bom, e se lembrando também que Alan Parker também foi diretor de Mississippi em Chamas, né? Acabei de encontrar aqui. Outro grande filme.
É, esse acho que não é sobre música, né? Mais biográfico.
Não é nada biográfico.
É, acho que ele fala sobre a Ku Klux Klan, né? Que é um negócio mais ruim, né? Mas, ok. Então a gente vai ouvir em The Midnight Hour, The Commitment.
I'm gonna wait till the midnight.
Isso aí, estamos de volta com o Sessão das Seis aqui na Rádio Fiscar. Vocês estão acompanhando músicas de trilhas sonoras, de filmes, programas de TV. E o nosso tema da semana de hoje são bandas fictícias, então bandas inventadas para programas de TV, filmes e tal. E a gente está tocando algumas músicas, comentando um pouco desses filmes. E o filme que a gente vai falar agora é um anime, e então para quem não conhece muito, é um anime chamado Back, Mongolian Chop Squad. E faz parte dessa a base da história, né, exatamente sobre uma banda criada pelos jovens ali no, em Tóquio. E a banda chama Back, e depois ela tem o nome de Mongolian Chop Squad. É, na verdade, era uma série de mangás criadas pelo Harold Sakuishi e foi publicada na revista mensal Shonen Magazine, em 99. Depois ele foi adaptado para uma série de anime com 26 episódios pelo estúdio Madhouse, e já com esse nome, de Back Mongolian Chop Squad. E foi exibido na TV Tóquio em 2004 e 2005.
Isso aí, e o filme aí, Back, ele conta a história desses garotos, né, que tem a banda Back, uma banda de rock. E durante esse filme, né, a gente acompanha o crescimento deles, o sucesso deles, rumo à América, né, eles querem fazer sucesso nos States. Como um bom anime de banda, tem aí bastante músicas muito boas no repertório e uma trilha sonora bastante bacana aí.
Aliás, já estão até ouvindo de background aí, de fundinho, uma das músicas do Back. E das músicas tocadas por ele, pode-se perceber dois estilos diferentes, né? Tem o primeiro, que mistura um pouco de rock, um rock mais pesado até, com hip hop. Essas são cantadas pelo nosso queridíssimo Chiba, nosso amigo aí. E o outro estilo é formado por músicas um pouco mais calmas. Essas ficam um pouco. Essas já ficam por conta da talentosíssima Koyuki. Isso. É, como a Follow Me, que a gente vai tocar agora pra vocês. Follow Me, do Mongolian Chop Squad. Oh no. Yeah.
Follow me.
Voltamos ao som de Metal Milkshake, da Massacration. A gente acabou de ouvir Follow Me, do Back Mongolian Chop Squad. E como vocês acho que já perceberam, já que a gente já tá tocando Massacration, a gente tá indo pra sessão Brasil, que é sempre uma música, isso, de uma banda brasileira, de alguém brasileiro, de um filme ou série brasileiro. No caso é o Massacration, que é a banda fictícia de hard rock, metal rock é, criada pelos humoristas da MTV, o Hermes e Renato, né, pelo humorístico deles lá. E essa banda de heavy metal, né, criada por integrantes, do Hermes e Renato, o quadro de humor em que a banda aparecia acabou tomando, assim, proporções enormes, maiores do que eles pensavam, talvez, e criando uma legião de admiradores, o que levou a banda a fazer shows de verdade, até abrir shows de outras bandas.
Participaram de vários festivais pelo Brasil, né?
É, eles fizeram realmente show, lançaram um disco, acho, se não me engano, ou alguma,
eles lançaram
um compacto de músicas.
Uma biografia contando toda a história deles, né? Foi lançado em 2006 no Rock Story da MTV, um documentário que fala um pouco da fama da banda e conta a história como se eles fossem uma banda de garagem em 79. E é um documentário fictício que relata que até que a banda teria surgido da união de ex-presidiários. Então tem toda uma história pro Massacration, né?
Isso, é.
E o Hermes e Renato já tiveram outras bandas, mas que com não tanto sucesso, como foi a Chegou. Talvez vocês lembrem, talvez no começo, meados dos anos 90, finalzinho dos anos 90, a Chegou.
Pra quem é na geração MTV que assistia, né? Às vezes tocava o clipe.
Era, eles tinham a música Pirá Pirá Pirô, Pirô em Salvador.
É, que tinha um clipe assim, bastante
excêntrico.
E eles dançavam excentricamente, como diz o Maurício aqui. E até os próprios Hermes e Renato fizeram uma outra banda, uma mais pegada mais indie, que é Eu Sou Hype também. Acho que tem esse. Eu também sou hype. Então eles tiram sarro até de todos os estilos de música.
Essa é mais recente que eu já vi clipe deles na MTV, né? Dessa música, dessa banda deles.
Mas a gente vai ouvir então Metal Massacre Attack com Massacration. Então divirtam-se. Essa é a Sessão Brasil do Sessão da 6.
Agora a Sessão das 6 está de volta com... A gente acabou de ouvir Metal Massacration. Cadê, gente? Metal Massacre Attack do Massacration. E agora a gente vai pro bloco da agenda de cinemas e cineclubes da cidade de São Carlos. E tem aí que o Cine Qua Non volta em breve. Ainda não tem uma data definida, mas a gente vai avisar aqui quando eles voltam. Aí tem também o Cine UFSCar, o Cine São Roque e o Afrocine, que estão sem sessões, talvez passando aí por algumas reformulações. Uma grande pena que a gente não tenha sessão desses cineclubes. E lá no CDCC, que está super na ativa, como sempre, vai passar o filme amanhã, CDCC sempre ao sábado, Queime Depois de Ler, que é o penúltimo filme aí dos irmãos Coen. Eles estão super nativos, eles estão fazendo um filme por ano, parece que até menos, assim.
Eles não param de fazer filme, é um atrás do outro mesmo.
E o processo de fazer um longa-metragem, às vezes, é maior que um ano. Então, a produtora deles deve estar acumulando serviço e eles estão só dirigindo vários, assim, um por ano.
É, que eles também fazem... Eles são além de roteirista e diretor dos filmes deles, também são produtor, então eles têm um esquema bem ativo, né?
É isso, então eles são super nativos, Joel Coen e Ethan Coen. Penúltimo filme deles, Queime Depois de Ler, no CDCC, amanhã às 8 horas. Ainda esse mês, lá no CDCC, vocês podem assistir dia 20, O Pagador de Promessas, e lá no dia 27, no finalzinho do mês, Quando Voam as Cegonhas.
E no Sesc São Carlos, o filme é Um Lobisomem na Amazônia, no sábado e no domingo, às 6 da tarde. É um filme brasileiro, né, como dá pra perceber, e do diretor Ivan Cardoso. E depois também temos Cine Guatemi, com os filmes Amor Sem Escalas, do George Clooney, né? O Invictus, que conta, é com Morgan Freeman e Matt Damon, conta a história do Nelson Mandela e do rugby, né? Na África do Sul. E o Simplesmente Complicado, que é o último filme da Nancy Meyers, que fez O Amor Não Tira Férias e outros que eu esqueci. Bom, tem a Meryl Streep, o Steve Martin e o Alec Baldwin.
Se você quiser entender alguma das piadas que eles fizeram durante a cerimônia do Oscar na semana passada, talvez valha a pena assistir esse filme. Eu não vi
ainda.
Deve
ser bastante engraçado.
Mas deve ser engraçado pelo tudo que eles falaram ali, as piadinhas todas que rolaram no Oscar. Bom, continuando com a agenda, a gente tem no Cine São Carlos, continua em cartaz, incrivelmente, Alvin e os Esquilos 2. Deve estar fazendo muito sucesso com a criançada, porque eu não lembro mais quantas semanas faz que esse filme está em cartaz no Cine São Carlos. Mas continua lá, sábados, domingos e quartas-feiras, às 3 horas da tarde. Estreando no Cine São Carlos o filme Nine, às 5 horas da tarde. Assista a sua própria conta e risco, também não recomendo, mas enfim, cada um pensa o que quiser. E tem a estreia do filme Entre Irmãos, que é um filme com o Jake Gyllenhaal, com a Natalie Portman e o Tobey Maguire, que é uma adaptação de um filme dinamarquês feito em 2004, também com o nome de Brothers.
E o Sessão das Seis vai ficando por aqui. Vocês podem acessar o nosso blog, sessaodasseis.blogspot.com, e mandar e-mail pra gente, sessaodasseis@gmail.com, para pedir uma música e participar do bloco do Sessão Ouvinte. Indicar um filme que você gosta, uma música que você gosta pra gente tocar aqui no Sessão das Seis. E se você não lembra quem canta a música, qual é o nome da música, conta a cena pra gente, qual é o filme que a gente descobre.
Sim. E quem faz a Sessão das Seis, aqui, ao vivo com vocês, sou eu, Thiago Rigolino, Laura Teixeira e Maurício Zatoni. Também temos a Gabriela Nogueira e o Eduardo Barbosa e a Ana Kiel também.
E é isso aí, pessoal. Boa tarde pra todo mundo e a gente vai terminar com uma música, The Fugs, com Sia Man. Essa música tá na trilha sonora do filme Queime Depois de Ler, que tá em cartaz lá no CDCC esse sábado. Então vocês já curtem a música aí, quem sabe se inspiram pra assistir o filme no sábado. E agradecemos a audiência de todo mundo, um abraço especial pro Felipe, que participou hoje com a gente no Sessão Ouvinte, pro Thiago Mal, pro pessoal, todo mundo que estava ouvindo a gente hoje durante o programa. E voltamos na sexta-feira que vem, às 18 horas, ao vivo aqui da Rádio Fiscal.
Boa noite a todos.
Boa noite. E curtam agora Sia Man com The Fugs, presente na trilha sonora de Queime Depois de Ler. E corram pra assistir esse filme amanhã às 20 horas. É um filme muito bom. Who can kill a general in his bed? Overthrow dictators if they're red. Fucking A. CIA man. Who can buy a government so cheap? Change a cabinet without a squeak. Fucking A man. CIA man. Who can train gorillas by the dozens? Send them out to kill their untrained cousins. Fucking A man. CIA man. Who can get a budget that's so great? Who will be the 51st state? Who has got the secret of safest? The one that makes the other service nervous. Fucking A man. CIA man. Who can take the sugar from its sack? Pour in LSD and put it back. Fucking A man. CIA man. Who can take the sugar from its sack?
CIA man. Who can mind the harbors, Nicaragua? Out hit all the hitmen of Chicago. Fucking A man. CIA man. Who can be so overtly covert? Sometimes even covertly overt. Fucking A man. CIA man. Who's the agency well known to God? The one that cut the staff and cut the rod.
Sessão das 6.